Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tal manhã. Fomos agraciados, Senhor, com a tua presença. Senhor Jesus, continua conosco, Senhor, durante toda a reunião, durante toda a semana. Senhor Jesus, em nosso espírito, queremos sempre tocar o Senhor. Senhor Jesus, em nosso espírito. Muito obrigado, Jesus. Amém. Senhor Jesus, irmãos, quem não adquiriu esse livro ainda, adquira. Esse livro é maravilhoso. Estamos no capítulo 2, né? Como nós lemos, é o Evangelho, né? O poder de Deus para a salvação do judeu e do grego. O homem, ele precisa do Evangelho, mas, irmãos, nós precisamos entender por que que o homem precisa do Evangelho, né? O que que houve para que o homem precisasse do Evangelho, né? Então houve uma queda do homem, lá em Gênesis. A formação do homem, Gênesis 2, de 7 a 9. Primeiro, o Senhor criou tudo, maravilhoso, né? Deus só cria coisas maravilhosas. Então, aquele Éden era maravilhoso. E ali, no versículo 7 de Gênesis 2, diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, o Espírito. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, representando o próprio Deus, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então Deus fez tudo maravilhoso e colocou ali o homem. Né? Só que em Gênesis 2, de 15 a 16, 15, 16 e 17, tem um diálogo ali. Deus falando com Adão, o homem que havia sido formado por Deus. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deus deu uma ordem, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, eu vou escrever duas palavras aqui e os irmãos me dizem se há uma diferença entre certamente. E também vou escrever é certo. Certamente e é certo. São diferentes, irmãos? Os irmãos acham? As duas não são uma afirmação? A mesma afirmação? Se eu formar uma frase e falar assim: nesse caminho há um buraco, e se eu for por ele, certamente eu vou cair nele. E se eu disser: nesse caminho há um buraco, e se eu for por ele, é certo que eu vou cair nele. Não é a mesma coisa? Estou afirmando, não é verdade? Que eu vou cair nesse buraco. Então, certamente, foi o que Deus falou. Deus disse: certamente morrerás. Só que após, irmãos, a formação do homem, né, Deus criou a mulher. No versículo 18 de Gênesis, Deus cria a mulher. O diálogo que houve entre Deus e o homem foi Deus e Adão, certo? Então, quando Eva chega ao mundo, quem vai falar da ordem de Deus para Eva? Adão, seu marido, no caso, não é? Não é o Adão que teve que sentar com ela e falar assim: ó, Eva, o seguinte, lá tem uma árvore assim, assim, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, senão você vai morrer e eu também vou morrer. Então, nesse diálogo, será que o Adão foi enfático? Será que o Adão foi... Será que ele próprio tinha consciência da ordem que Deus havia dado para ele? Parece que não. Parece que ele não foi enfático, tanto é que depois ele falou que a mulher, né, deu para ele, ele comeu. Se ele tivesse, certo, incisivo ali na ordem que Deus havia dado, ele falou, não, não quero isso aí. Falei, você que ia morrer. Em Gênesis 3, há um diálogo também. Gênesis 3, do 1 ao 4. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, Satanás conhece a palavra de Deus, irmãos. Muito. Por isso que nós temos que ir só com a palavra. Nós temos que ter constituído em nós a palavra para que ele possa fugir de nós. Para que nós possamos resistir do Senhor, de Satanás. Gênesis 3, de 1 a 4. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Fez uma pergunta. Respondeu-lhe a mulher, sem nenhuma convicção, pelo jeito aqui. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Tem certamente aqui? Tem certamente? Não tem. Está meio sem convicção aqui. Agora tem uma convicção aqui, ó. Vem de quem? Ó, Senhor Jesus! Então a serpente disse à mulher, é certo. É certo que não morrais, que não morrereis. Irmão, você está percebendo aqui? É a mesma coisa. Só que ele, por isso que nós temos que resistir às coisas, né, de Satanás, porque ele é assim. Ele é totalmente sutil. Ele entra em brechas. Houve uma brecha aqui, ó, uma falta de convicção. É certo que não morrais e nós sabemos que não morrereis e nós sabemos o que aconteceu. Né? Ó, Senhor Jesus, e hoje, né, ele continua falando ao homem. Senhor Jesus, por isso nós temos que ter clareza, né, que em nossa alma não habita bem nenhum. Nossa alma é habitação, né, da lei do pecado e da morte. Nós vimos ontem. Senhor Jesus, essa alma clandestina, é uma vida clandestina. Senhor Jesus, nossa alma muitas vezes, né, muitas vezes no nosso dia a dia, ele fala assim, nada a ver esse negócio de estar no Espírito. Que invocar o nome do Senhor? Para com esse negócio. Né? É normal, todo mundo faz tanta coisa no mundo aí, é normal fazer isso aí, pode fazer sim. Pode comer das coisas do mundo. Certamente você não vai morrer, não. Né? E muitas vezes a gente cai nessa armadilha. A palavra de Deus nos fala, mente posta na carne dá para a morte. Né? E isso é seríssimo. E é certamente uma verdade. Deus nos fala, certamente nós vamos morrer. Mente posta na carne, certamente nós vamos morrer. Oh, mas, tem mais. Mas a mente posta no Espírito dá para vida e paz. Aleluia. O Senhor Jesus é a vida. O Senhor Jesus é a nossa paz. E ele está no nosso espírito, irmãos. Nós não podemos ser enganados. É engano do inimigo. Às vezes são coisas legítimas, mas está trocando o tempo que você tem para o Senhor. O tempo que você tem para ler a Bíblia. O tempo que você tem para invocar o nome do Senhor. Às vezes é coisa que não tem maldade nenhuma, mas a árvore, ela é do conhecimento do bem e do mal. Mas o bem que quero fazer, isso eu não faço. E sim o mal que habita em mim. Quando eu estou na alma. Quando eu não toco no meu espírito, não ligo o interruptor ali do espírito. Não podemos ser enganados, irmãos, por Satanás. As duas árvores, elas estão o dia, nosso dia a dia, aí, ó, disposta a nós. A árvore da vida, que o caminho está aberto novamente, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Escolhamos, pois, a vida. Amém. Senhor Jesus, sabemos que com a queda do homem, né, o pecado, entrou no homem e pelo pecado a morte, ela passou para toda a humanidade. Vê o que fala Romanos 5,12. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e o pecado, a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Por isso que eu não posso julgar ninguém, irmãos. Não posso. Eu sou um pecador que graça ganhei. Senhor Jesus, Romanos 3,23. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, irmãos, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Senhor Jesus, ali no Éden, né, naquela situação, Deus proveu uma justificação para o homem. Né? Ele sacrificou um animal ali. Porque quando ele faz veste de pele para o homem, no lugar da folha de figueira, ele não criou uma pele. Não é verdade? Teve que haver morte. Matou um animal. Sacrificou um animal. Houve um derramamento de sangue para que Adão e Eva tivessem veste de pele de animais. Né? Ó, Senhor Jesus, pois sem derramamento de sangue, irmãos, não há remissão. Por isso que nós celebramos hoje a remissão que o Senhor nos deu. Ele derramou o seu sangue precioso uma só vez por cada um de nós. Aleluia! O homem, né, com pecado agora, que não tem o Senhor, ele está morto nos seus delitos e pecados. Para o homem ter acesso à árvore da vida, o próprio Deus, tinha que pagar um preço. Esse preço, o que nós celebramos hoje, derramamento de sangue, o Senhor Jesus pagou o preço. Senhor Jesus, Hebreus 2, versículos 11 a 15. Pois tanto o que santifica, como que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvor no meio da congregação. Esse aqui é o Senhor, é o nosso irmão mais velho. Senhor Jesus, ó, Senhor Jesus, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Aleluia! Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Destruísse, irmãos. Ele foi destruído. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós não estamos mais sujeitos, irmãos, à escravidão por toda a vida. Nós somos libertados, nós estamos libertos, porque o Senhor nos libertou. Senhor Jesus, nós estamos livres do pecado e da morte em Cristo Jesus. Agora, pois, nenhuma condenação há nos que estão em Cristo Jesus. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado. Nós temos, irmãos, um sumo sacerdote, que ele é celestial. Não é um sacerdote que morre, não. Esse é celestial, ele é para sempre. Ele é da ordem de Melquisedeque. Hebreus 4, de 15 a 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, irmãos. Essa tentação que você está sofrendo, o Senhor foi tentado à sua semelhança. Senhor Jesus, em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Sem pecado. Ali quando Deus tem que abandonar o Senhor Jesus na cruz, Ele é um homem como qualquer um de nós. Ele não tem mais a deidade dentro dele. Por quê? Porque o meu pecado sujou o Senhor. E Deus é santo. Ele não pode ter contato com o pecado. Então quando Jesus sofre por cada um de nós, é um homem, irmãos. É um homem sem a presença de Deus. E o meu pecado sujou ele. Acheguemo-nos, irmãos, acheguemo-nos. Portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmão, se achegue no trono da graça. Se você está passando alguma provação, seja ela física, seja ela mental, se achegue. O Senhor está esperando nós nos achegarmos a Ele confiadamente. Senhor Jesus. Irmãos, é por isso que o Paulo, ele escreveu ali em Romanos 1,16, que nós lemos, Senhor Jesus, pois não me envergonho, irmãos, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, uma porta aberta foi aberta. Uma porta lateral, né, foi aberta para nós. Nós somos esses gregos aqui. Nós não tínhamos descendência. Mas o Senhor, por muita misericórdia, abriu essa porta para nós. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor Jesus. Esse Evangelho, nós falamos, é o próprio Cristo, né? Poderoso para nos salvar em todo o instante. Não é em alguns instantes, em todo instante. E no mundo, irmãos, hoje, a civilização ela está alheia a Deus. Essa civilização está perdida, como nós tivemos um dia também. Nós tivemos essa mesma situação. Né? Como ainda eles não podem acreditar na existência de Deus? Vou ler com os irmãos, né, Romanos aqui, versículos do capítulo 1, versículos 18 a 20. Senhor Jesus, a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis, irmãos, de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Se nós olharmos para o universo, para tudo que está à nossa volta, e nós não formos claros que existe um Deus maravilhoso, que criou essas maravilhas, nós somos esses homens indesculpáveis. Como que os homens podem questionar a existência de Deus ainda, frente às maravilhas? Ó Senhor Jesus! E a situação desse ser humano, alheio a Deus, ela é lastimável, irmãos. Ela é lastimável. E nós vemos isso, né? No livro de Romanos mesmo, no capítulo 1, a partir do versículo 27, eu vou ler para os irmãos. Semelhantemente, os homens, né, aqui esse homem caído, ele vou ler o 22 primeiro. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, né, esses homens. E aqui a partir do Senhor Jesus, vou ler inteiro, 22 a 27. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens. De homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Hoje, no dia a dia, nós vemos isso. Imagens de todos os tipos. Na Índia, são cultuados mais de 1 milhão de deuses, eu acho. Senhor Jesus, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. É isso que acontece, irmãos. Isso que está acontecendo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Será que nós estamos vendo isso no mundo de hoje, irmãos? Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Será que isso nós vemos hoje, irmãos? O homem sem o evangelho, o homem sem contato de Deus. Está acontecendo isso ou não? Fora isso, guerras e tantas outras catástrofes neste mundo. Senhor Jesus, por isso, irmãos, a importância do evangelho. O poder de Deus para a salvação. Esses homens, nesta situação, aqui, até no último minuto da vida deles, há uma oportunidade, há uma chance do Senhor mudar o coração desses homens. Sabe, irmãos? Mas através de quem? Através de nós. Através do Evangelho. Através do Evangelho sendo pregado. Senhor Jesus. Porque é só o Evangelho que liberta. Nós somos libertados um dia, irmãos, de situações semelhantes. Não somos melhores do que nenhum desses homens aqui citados. Senhor Jesus, foi o Evangelho que nos libertou. Oh, Senhor Jesus. E nós temos que glorificar, irmãos, a Deus em nosso viver diário. O homem, ele sem Deus, ele é geralmente ingrato. Além de desses tipos de coisas aqui, o homem ele é ingrato. Ó, Senhor Jesus, e nós não podemos ser esses homens ingratos como exemplo, né, do povo de Israel. Ó, Senhor Jesus, 1 Coríntios, capítulo 10, do 9 a 10. Ó, Senhor Jesus. Não ponhamos o Senhor à prova, irmãos. Como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes ao povo de Israel, no deserto, murmurando do Senhor. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Irmãos, o que nós estivermos passando na nossa vida, o que, que o Senhor fala? Que nós não podemos murmurar, nem reclamar. Né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se eu estou passando alguma coisa, é por misericórdia de Deus. A palavra fala, se eu não sou repreendido, eu sou bastardo. Mas eu sou filho legítimo. Você é filho legítimo de Deus. E Deus, ele admoesta e corrige aquele que ama. E muitas vezes nós precisamos de algum tipo de correção. Ó, Senhor Jesus. Mas é para o nosso bem, é para a nossa transformação. Senhor Jesus, mesmo aquelas coisas que nós achamos problemas, são bênçãos disfarçadas. Isso, irmão, ele cita. Ó, Senhor Jesus, desde que estejamos buscando a Deus em primeiro lugar. Buscai o seu reino e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Romanos 8, 28. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmão, nós somos chamados pelo Senhor, segundo o propósito do Senhor. Ó, Senhor Jesus. E nós devemos, na nossa vida, também reverenciar a Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso é o único que deve ser adorado. O livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis. Ó Senhor Jesus, vou ler os versículos 60 e 61. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, irmãos. Seja perfeito o vosso coração para o Senhor, nosso Deus, para que, para andardes em seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje o fazeis. Irmãos, para mim guardar os estatutos, né, do Senhor e os mandamentos, eu tenho que estar no Espírito. Senhor Jesus, porque só Deus pode cumprir mandamentos e estatutos. O Senhor não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Lei em forma de ordenanças, ele cumpriu tudo e ele está dentro do nosso Espírito. Então, se eu quero agradar a Deus, é só no Espírito. Senhor Jesus, 1 Timóteo, vou ler com os irmãos também, capítulo 6, dos versículos 14 a 16. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ó, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano. É o mesmo único soberano de 1 Reis. Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, único, e habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Esse mesmo que habita em luz inacessível está dentro de mim e dentro de você. Amém. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Só que, irmãos, nós vimos lá que tem aquela árvore da vida, né, no Gênesis. E aquele caminho, depois da queda do homem, o caminho foi fechado. Porque o homem caiu. Ele não poderia tocar na árvore da vida e viver eternamente. Então Deus teve que colocá-lo fora do Jardim do Éden. E nenhum homem pode se achegar na presença de Deus se não atingir suas exigências de justiça, que é a espada que está ali, em frente do caminho. A santidade, o refugir daquela espada. E a glória de Deus, que são os querubins. Ó, Senhor Jesus. Ó, irmãos. Mas graças a Deus. Porque Cristo cumpriu todas essas exigências. Por isso que eu falei que a árvore está... O caminho está aberto novamente, irmãos. Nós podemos nos achegar a hora que nós bem entendermos. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Essas exigências cumpridas, irmãos, por Deus estão no Evangelho. E nós, irmãos, nós somos esses canais de bênção. Somos os canais de bênção. E através de nós entrarmos na presença do Senhor, como que eu entro na presença do Senhor? Invocando, ó Senhor Jesus, desfrutando das riquezas de Cristo e de sua infinita bondade. Ó, Senhor Jesus, é que nós vamos levar, né, a vontade de Deus a cabo. Levar avante o Evangelho. Irmãos, não sejamos enganados. Não deixemos essa maravilhosa revelação trancada dentro do nosso coração, irmãos. Senhor Jesus. Irmãos, eu convido os irmãos a nós ficarmos todos em pé. Vamos fazer uma oração. É uma oração curta. Muito curta, mas é uma oração que nós temos que fazer todos os dias, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Senhor Jesus, o Senhor pode, irmãos. Fazer isso é só nós orarmos todos os dias. Ó, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Irmãos, vamos desfrutar do hino 4, 3, 5. Amém. Senhor Jesus. Senhor suprimiu.
Espalhar o Evangelho é o fluir interior. Pelo nosso testemunho, salvo é o pecador.
Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor falou conosco mais uma vez. E é uma palavra importante para os nossos dias, não é, irmão? Nós sabemos que está rolando nesse mundo, em toda a terra. Não tem um lugar específico. Toda a